coronavírus trouxe mudanças significativas para a nossa vida. Entender como os jovens se sentem em uma rotina de distanciamento social é muito importante. Pensando neste contexto de questões familiares, planos para o futuro, começa agora o quarto episódio do podcast da Ação com Vida, resultado da live transmitida no dia 10/6 no Instagram do Comunicar RP. Este podcast é apresentado pela psicóloga Mônica Marcon e a convidada Laís Piovesan. E o assunto de hoje é saúde mental dos jovens em tempos de pandemia.
Oi, eu sou a psicóloga Mônica Marcon, sou psicóloga clínica. Vou coordenar hoje junto com a Laís, que vai participar. A Laís é psicóloga da UFSM, aqui de Frederico Westphalen. Trabalha desde 2013 lá, então tem bastante coisa para falar.
Olá, agradeço por estar aqui mais uma vez, podendo conversar sobre um tema tão importante, né? E hoje um tema que é ainda mais especial para mim, tendo em vista que fala muito da minha experiência na universidade, né? Do público que eu trabalho e que eu tenho uma relação muito próxima. Então, agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouco sobre saúde mental. Em especial sobre os jovens, né?
Que é um período bem importante agora, né? Esse período de isolamento social, né? Que, enfim, acaba tirando muitos jovens do contexto normal de vida deles.
Uhum. Então, acho que a primeira coisa é a gente pensar e contextualizar brevemente sobre esse público que a gente está falando. Então, o que é considerado a juventude, né? A juventude, ela vai de 15 a 29 anos. Ou seja, é um público também bastante diverso. Existe uma diferença entre jovens mais novos e jovens que já estão no final da sua juventude, como nós tivemos há pouco tempo, né? Já não estamos mais na juventude, mas recentemente também éramos jovens, mas obviamente com uma vivência que não é a mesma do jovem de 15, 16 anos. Mas então, a gente vai falar, né? Eu pretendo falar um pouco sobre algumas características gerais desse período. E considerando que sempre que a gente fala sobre um determinado público, a gente não dá conta de tudo. Tem determinadas especificidades que a gente não consegue abordar e nem teria como. Então, são características gerais sobre essa fase da vida e que me parece que agora se potencializa em relação ao momento que a gente está vivendo. Eu acho que a primeira coisa que eu apontaria, que torna tão importante falar sobre esse assunto da saúde mental dos jovens, é que essa fase é caracterizada por uma tendência a um distanciamento familiar e uma aproximação maior do grupo. Uhum. E hoje o que a gente está vivendo é justamente um movimento contrário. E a maioria dos jovens está numa relação muito mais próxima com a sua família e tendo dificuldades de poder trocar experiências com o seu grupo. E o que eu quero dizer com um período de distanciamento familiar, né? Pode ser que algumas pessoas compreendam como se fosse uma questão de distanciamento afetivo, então deixa de gostar da sua família. E não é isso. Mas para que o jovem, o adolescente, ele consiga construir a sua própria identidade, ele consiga entender quem ele é, quem ele quer ser, o que ele quer do mundo, o que ele gosta, o que ele acredita, o que ele não acredita, ele precisa desse afastamento familiar. E pegando um público universitário, que muitas vezes sai de casa para estudar, eu já percebia que, inclusive, em férias, às vezes, as pessoas, tipo, ok, 2, 3 meses de férias, mas agora eu quero voltar para a minha vida, eu quero voltar para os meus amigos, eu quero voltar para o meu grupo. Porque essa relação com a família não é a mesma da relação da infância, quando a criança quer os pais o tempo inteiro juntos. Então, essa característica desse período, que é uma relação um pouco diferenciada com a família, de um certo distanciamento e uma proximidade maior com os pares, eu acho algo que está sendo muito impactado nesse momento. Uma outra questão é a vivência com o corpo e com a sexualidade, né? Então, claro que depende muito das vivências prévias, mas jovens mais novos, assim, o que se vê é que, às vezes, estão iniciando essas experiências sexuais, experiências com o corpo, e aí tinham vários planos, tinham vários encontros, e isso não está podendo acontecer nesse momento. Então, essa fase, ela é caracterizada por uma importância muito grande da vivência do corpo e da sexualidade. E um outro aspecto é uma relação muito particular do jovem com o futuro. Ou seja, né, para muitos jovens, o presente, ele é uma espécie de preparação para o futuro. Então, o que eu faço hoje é visando o que vai vir depois, é pensando como é que a minha vida vai ser depois e fazendo projeções em relação a esse futuro, que está bastante complicado nesse momento. Então, essas três características eu apontaria como as principais, né? A questão da relação familiar e com os amigos, a questão do corpo e da sexualidade e uma relação muito própria com o futuro.
E o que que tu vê? É claro que essas características tu está dizendo mais teoricamente, né? A gente olhando teoricamente para tudo. E agora, nesse momento, no teu trabalho, o que é que está aparecendo mais, assim? O que que os jovens estão trazendo mais como problemas, assim, como questões para serem resolvidas, né? Porque essas características que tu falou, sim, são características que mesmo não tendo a pandemia, de alguma forma aparecem, né? Mas e agora, né? Nesse momento, como é que está assim, o teu trabalho com os jovens? Porque eu sei que tu atende quase que exclusivamente jovens, né? Por ser psicóloga da universidade, né? Enfim, como é que está isso, assim?
Então, tem muita relação com essas questões. E o que eu percebo é um sentimento muito grande de frustração. Se a gente for pensar o que que significa para um jovem 3, 4, 5 meses, é muita coisa. Então, a gente foi pego por essa pandemia em começo de semestre. As pessoas tinham alguma expectativa, tinham algum plano, seja de fazer um estágio, seja de se formar, seja de começar o curso. Então, pessoas que estão iniciando o curso agora, estavam se mudando de cidade, essa necessidade de ter que rever todos esses planos e abrir mão até temporariamente de alguns deles é muito frustrante. Então, eu diria que frustração é um sentimento que eu tenho percebido com muita frequência. E claro, né, eu não estou falando só dos jovens, todas as pessoas, mas os jovens, por essa questão até da dinamicidade da vida, assim, que é muito característica, essa frustração, às vezes, ela pega com um pouco mais de força. Em relação à frustração, tem a frustração em relação às relações, né? Então, mesmo para quem já tem um relacionamento, às vezes não mora na mesma cidade, então tem que ficar lidando com uma série de limitações relacionadas às questões que eu comentei antes. E uma outra percepção, assim, é uma sensação de cansaço. É uma sensação de que, ao mesmo tempo que eu não estou conseguindo fazer muita coisa, de que eu não estou conseguindo, realizar as tarefas que eu estou me propondo, ao mesmo tempo eu me sinto extremamente cansado, esgotado e meio que sem forças. E nesse sentido, né, eu vou me apropriar até de uma fala de uma psicóloga que eu ouvi outro dia, e ela fez uma metáfora que eu achei muito interessante, que era de que é como se o nosso cérebro agora ele estivesse funcionando como um GPS que está o tempo inteiro recalculando rota, e ele fica nessa constante, e isso causa muito esgotamento. Então, o cansaço e o esgotamento nem tem muito a ver com a quantidade de atividades que se fez, mas sim com essa necessidade de estar sempre recalculando planos, lidando com frustração. Então, esse é um outro relato, assim, que eu percebo muito dessa sensação de cansaço, esgotamento, também muito frequentemente confusão. Assim, eu não sei mais o que eu quero. Eu já não sei mais, eu acho que antes eu tinha mais ou menos certeza se era esse o curso, o que que eu queria fazer, agora eu já não sei mais. Isso tem a ver com uma outra característica, que é uma reação esperada desse momento, que é a oscilação do humor. Ou seja, momentos em que eu consigo estar mais disposto, estar mais animado, ter um pouco mais de esperança nas coisas, e outros momentos em que eu estou vendo tudo de uma maneira muito negativa, que eu não consigo acreditar que as coisas vão melhorar. Essa oscilação, ela também faz com que surjam essas dúvidas. Porque ontem eu estava tão animado e agora eu já não estou mais animado. Então, essa é uma situação que eu percebo também com frequência e acho que é importante, já aproveitaria para dar uma dica, assim, de se tranquilizar em relação a isso. Que essa oscilação, ela é muito comum nesse momento. Essas dúvidas, né, elas vão acabar surgindo, às vezes sobre coisas mais importantes, outras menos importantes. Então, se tranquilizar e deixar as coisas se acalmarem um pouco, né? Não é agora que eu vou ter que entender se eu quero isso ou eu quero aquilo. Por mais que esse momento ele possa ser de a gente fazer análises, A gente não precisa encontrar essas respostas ou se pressionar para ter essas respostas nesse momento. E também, eu acho que está sendo muito comum, assim, relatos de uma rotina meio desorganizada. Então, trocar dia pela noite, passou o dia e eu não fiz o que eu queria fazer, eu não sei, já não sei nem que horas é, não sei que dia da semana. Isso tem a ver com algo muito importante, que é a falta de um organizador. E o organizador na nossa vida, de maneira geral, na nossa sociedade, tem muito a ver com trabalho, com estudo. A gente tem que morar para acordar, a gente tem compromissos. Tirando isso, fica meio bagunçado mesmo.
E o que eu penso também, né, Laís, é que não é uma situação permanente. Quando as situações não são permanentes, a gente acaba não se adaptando, porque está esperando tudo voltar ao normal. Se fosse permanente, as pessoas iam dar um jeito, né, de se organizar. Não, minha vida vai ser assim agora, então vamos não. Tá todo mundo esperando mais um mês. É realmente essa sensação mesmo, né, recalculando a rota toda vez. Né? Então tu não consegue se adaptar a algo que já muda tudo de alguma forma, né? Olha, ia começar agora, as aulas vão começar, foram canceladas novamente, ou enfim, não sei quando começarão. Isso tudo causa uma angústia muito grande, né? Porque tu não pode nem se adaptar à situação que está, porque ela muda a todo momento. Laís, sobre esse sentimento que tu estava falando, eu acho importante e muito legal também a gente falar sobre o que é normal disso tudo e o que, que pode beirar o patológico, principalmente nesta faixa etária, que de alguma forma a gente não pode dizer que é patológico muita coisa, né? Porque são características da fase, que depois passam. Tem coisas que você vai observar num adolescente que para um adulto seria patológico, mas para o adolescente não. Para o jovem não é patológico, é normal. Se isso acontecer quando for adulto, vai ser algo que, opa, tem problema aí, né? Então, o que é que no jovem, nesse momento, é normal do momento e da faixa etária? E o que é que a gente tem que ficar mais observador, que seria patológico de alguma forma?
Nesse sentido, eu acho que é importante a gente pensar em três elementos que têm a ver com a frequência dos sintomas, dessas manifestações desagradáveis, então com a frequência, com a intensidade e também com os prejuízos que elas causam. Então, ficar triste, ficar ansioso, por si só, não vai ser patológico ou não vai ser um sinal de alerta. Vai depender dessas três características. E nesse sentido, Mônica, acho que é importante também colocar, pontuar uma diferença entre as pessoas que já vêm com um diagnóstico prévio, então já tinham um quadro e que pode ter tido uma piora, e pessoas que não têm um diagnóstico prévio e que estão desenvolvendo alguns sintomas um pouco mais intensos agora. Para essas pessoas que não têm um diagnóstico, inclusive o que se fala é que não é momento de procurar diagnóstico. É momento de procurar formas de ter bem-estar, de manejo do estresse, mas não de procura de diagnóstico. O que não quer dizer que a pessoa não possa procurar ajuda. Porque não precisa ter um diagnóstico para procurar ajuda. E eu diria, então, que são essas três coisas que deve ficar atento, né? Frequência, intensidade e prejuízos que estão causando na vida. E também, acho que alguns sinais de alerta já bem clássicos, assim, são as situações de risco. Qualquer situação que envolva risco. Seja pensamentos suicidas, situações de violência, de uma agressividade que sai fora do controle, porque a instabilidade, ela também é muito, ela é esperada nesse momento. Frustração, todos esses estressores, eles tendem a um aumento da irritabilidade. Mas, se parte por uma questão de violência, de uma agressividade com o outro, né, ou até consigo próprio, é um sinal de alerta importante, né? Eu diria que essas são situações que a gente não pode negligenciar nunca, e que nesse momento tem que ficar muito mais atento.
Eu penso isso também, né? Que quem já, claro, quem já tinha um diagnóstico ou já vinha com uma situação mais sensível, claro que nesse momento, né, faz parte das medidas protetivas, digamos assim, da família e do grupo que essa pessoa está inserida, de que as pessoas já fiquem olhando mais para essa pessoa, né? Porque provavelmente nesse momento não vai suportar tão bem quanto os outros, pelo histórico que já vinha tendo, né? Mas, enfim, acho bem importante isso. E falando em medidas protetivas, né, Laís, o que que tu me diz, assim, que seriam medidas otimizadoras medidas que fariam os jovens, adolescentes, terem mais bem-estar nesse momento, né? Apesar de tudo que está acontecendo.
Tem características pessoais que já contribuem, né? A gente não chega para viver a pandemia todo mundo igual. Seja em questões de acesso a serviços de saúde, acesso a bens materiais, condições financeiras, condições de outras vulnerabilidades. A gente não chega todo mundo igual em diversos aspectos. E no aspecto emocional também. Então, aquelas pessoas que já têm uma capacidade melhor de se adaptar, elas vão tender a ter mais facilidade de lidar com a situação. Pessoas que conseguem ter um repertório mais diversificado para lidar com o manejo de estresse, com as emoções negativas. E é claro que isso a gente já traz, mas a gente também pode construir e aprender. Outras questões, né? A sensação de pertencimento, a sensação de pertencimento a grupos e a capacidade das pessoas se cuidarem entre si. Isso é muito protetivo. Isso faz com que as pessoas vivenciem esse momento de uma maneira um pouco mais leve. Né? E nesse sentido, inclusive algumas pesquisas elas mostram que outras sociedades, né, a gente está vivendo uma pandemia, mas já existiram no mundo epidemias que atingiram determinados locais. E a partir disso, a psicologia dos desastres ela já tem estudos em relação. E esses estudos eles dizem que as sociedades que conseguem ser mais altruístas, ter como valores a solidariedade, elas se recuperam muito mais fácil. Então, tanto no nível individual quanto no nível social, é muito protetivo a rede socioafetiva, a sensação de pertencimento e também esse cuidado um dos outros, além da capacidade de fazer o autocuidado. E o autocuidado ele vai ter uma relação muito próxima com o autoconhecimento, né? Eu sei que escolhas que geram consequências que me fazem sentir melhor ou que me fazem sentir pior. Então, esse também é um fator que contribui para lidar com esse momento de uma maneira um pouco mais tranquila. E claro, né, tem outras coisas que eu acho que o pessoal já deve estar cansado de ouvir, mas que são importantes, por isso que todo mundo repete. Acho que assim, se todo mundo repete a mesma coisa, deve ser importante. Então, eu vou repetir também, porque acho que vale a pena, né? Como ter alguma rotina que consiga dar o mínimo de organização e sensação de normalidade. A gente não está vivendo a vida normal como era antes, mas se a gente conseguir colocar na nossa vivência alguns elementos que nos ajudem a ter uma sensação de maior controle e maior normalidade, isso ajuda bastante. Então, essas pequenas escolhas que a gente vai fazendo do que fazer com o nosso tempo podem ter um impacto bastante significativo na saúde mental. Ter um repertório diversificado de manejo do estresse, de lidar com as emoções negativas. E o que que eu digo com isso, assim, né? Que a gente, quando não se sente bem, a gente vai procurar formas de se sentir melhor. E quanto mais opções a gente tiver, melhor. Então, não é muito legal quando a gente faz sempre a mesma coisa para lidar com o estresse. Então, sempre que eu não estou me sentindo bem, eu vou beber. Ou sempre que eu não estou me sentindo bem, eu vou comer. Ou sempre que eu estou angustiada, eu tenho que falar com a fulana e tem que ser a Mônica. Ficar muito preso numa mesma estratégia pode não ser muito interessante, né? Pode acabar, inclusive, trazendo problemas a longo prazo. Então, quanto mais opções eu tiver, eu posso, às vezes, entender que eu vou lidar com essa situação bebendo, ou comendo, ou falando com a Mônica. Mas eu também preciso ter outras formas, né? Eu vou fazer meditação, eu vou escrever, eu vou escutar uma música, eu vou organizar a casa, realizar alguma outra atividade que me dá prazer. Então, quanto mais possibilidades, mais estratégias a pessoa tiver, muito melhor. Quanto a isso, agora a gente está falando um pouco dos fatores de proteção, mas acho importante, até em função do nosso público serem jovens, a gente falar de um fator de risco importante, que é o consumo de álcool e outras drogas, que tem aumentado muito significativamente por razões bem óbvias nesse período. A gente tem que olhar como um sinal de alerta. Se se percebe que aumentou muito o consumo de álcool ou outras drogas nesse momento, é importante olhar para isso e pensar se as estratégias até então utilizadas para o manejo do estresse e para que a pessoa consiga se sentir bem estão sendo suficientes, porque talvez elas não estejam. Precisa pensar nas consequências tanto físicas que essas substâncias podem causar, de redução da imunidade, de tornar a pessoa mais suscetível ao adoecimento, e também pela questão da saúde mental e consequências a longo prazo. Não é de maneira alguma demonizar esse uso, mas é de ter um olhar mais atento para ele.
É, ter um olhar mais crítico, né, para o que está fazendo, como está fazendo, né, será que essa estratégia está dando certo, né, acho que não, eu não estou bem, o que é que eu estou fazendo, como é que está a minha vida nesse momento, por um momento, daqui a pouco ser o seu próprio psicólogo e fazer uma análise da própria vida, né, é interessante, no momento, né, com o que eu tenho, ó, o que que eu fiz hoje, por que que hoje eu estou ruim, né, o que que aconteceu, às vezes é lá no início do dia uma coisinha muito pequena, que virou a chave, né, para não estar bem. Então, eu penso que realmente é isso, é de sempre estar analisando, como tu mesmo falou, né? Tá analisando tudo e vendo o que para mim funciona, porque às vezes o que para mim funciona não é o que funciona para o outro. E não se culpar também, né? É justo isso que a gente já conversou bastante, inclusive, Laís, né? Ah, se o teu vizinho tá lendo 2 livros por semana, não quer dizer que tu tenha que ler 2 livros por semana, né? E baixar a ansiedade também pensando, eu ouvi uma frase muito interessante esses dias atrás assistindo uma live, e era até de um comunicador, né? E ele disse uma coisa que eu achei bem interessante, né? Que a gente pode dar conta da goteira que tem dentro de casa, não do temporal que está caindo lá fora. Então é realmente dar conta da goteira, né? O que é que eu posso fazer agora que vai me deixar melhor? No que é que esse pensamento que eu estou tendo agora, poder se questionar também, vai me ajudar? Aonde ele vai me levar? Quando eu começo com esse tipo de pensamento, quais outros eu tenho depois? Como é que fica meu estado emocional no final do dia? De poder se questionar, né? De poder se olhar. Eu acho isso bem interessante. Eu acho que foi isso que tu frisou.
Sim, em relação a isso, a gente tem falado muito, né, sobre a questão de não negar os nossos sentimentos, de não negar a nossa tristeza, de não ter essa cobrança por ficar sempre bem. Só que isso também não significa que a gente tem que se entregar para esses sentimentos desagradáveis e para esse sofrimento. Até porque tem alguns sofrimentos que eles produzem algumas coisas positivas em nós. E tem outros que não. Então, aceitar que esse momento é difícil e que a gente não vai se sentir bem muitas vezes não significa que não tem nada para eu fazer. Não importa o que eu faço, porque já não vai estar bem mesmo. De maneira nenhuma significa isso, e eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, né? Aceitar a própria tristeza não é se entregar para ela e se mostrar impotente diante disso. Então, o autocuidado, coisas bem básicas, eles são fundamentais, assim. Se a gente for pensar que a saúde mental, ela não pode, de maneira nenhuma, ser uma categoria dissociada na nossa vida. Ela vai ser um reflexo de tudo que a gente vive. Da escolha de hoje eu vou tomar banho, porque é importante eu tomar banho, ou de eu vou ficar na cama e eu não vou levantar, não vou comer, não vou tomar banho. Então, acho que senti necessidade de falar isso, inclusive, porque às vezes nessa tendência de sair de uma necessidade constante de estar feliz, criam-se alguns discursos de que você pode aceitar a sua tristeza, você não vai estar sempre bem, e isso é muito real. Mas muitas vezes isso pode soar para as pessoas como você não tem o que fazer com isso, é assim, aceita ou se entregue para esse sentimento de qualquer maneira. E não é tão simples assim, né? Então, quanto a isso, quanto a essas questões que nos ajudam, esses comportamentos que nos ajudam a ter um maior bem-estar, existe uma pergunta bem importante de se fazer também, que é: o que que no passado, quando a gente não vivia numa pandemia, mas a gente já tinha, em outros momentos, essas mesmas sensações e às vezes estressores muito parecidos, o que que eu fazia? O que que eu escolhia fazer para me sentir bem? E talvez a gente descubra que algumas coisas podem ser úteis. Olhar, prestar atenção para coisas que às vezes a gente não dá importância, como atividades diárias, assim, e aí eu falo de coisas que não são dicas propriamente, mas são exemplos para ajudar as pessoas a pensarem em si. Então, pessoas que escreviam, pararam de escrever, pessoas que desenhavam, que jogavam jogos com a família, que faziam algum tipo de exercício, né, seja de dança, ou pessoas que gostam de organizar fotografias, seja no computador ou seja fotografias expressas, né? Então, de a gente poder desenvolver e descobrir ou reinventar alguns comportamentos que ajudem a trazer bem-estar no dia a dia.
Sim, a pandemia pode ter sido gatilho para algumas coisas que já estavam latentes.
Que nesse sentido, quando a gente passa a ficar mais sozinhos, né? E mesmo que a gente esteja dentro de casa, a gente não está se ocupando muito com as coisas de fora. A gente está se ocupando mais com as coisas internas e da nossa própria vida. E acaba sendo um momento meio que de balanço, assim. Então, dá uma oportunidade para virem algumas coisas, realmente. Necessariamente, né? Isso é ruim, isso pode ser, inclusive, uma oportunidade para que a gente olhe para algumas coisas que a gente passou um tempo evitando de olhar.
É, primina nem sempre é ruim, né?
E às vezes, assim, essa crise latente, provavelmente ela ia continuar ali. Então, pode ser uma oportunidade de olhar e entender melhor o que está acontecendo e pensar em forma. Algumas pessoas conseguem fazer isso mais sozinhas e outras vão precisar de ajuda nesse processo. Mas tem sido muito comum. A pandemia, ela potencializou algumas coisas, de maneira geral. Então, se eu já me sentia um pouco estressada com algumas coisas do meu trabalho, eu vou tender a ficar mais. Ou se eu já tinha questões com a minha família, né? Agora, claro, tem pessoas que estão vivendo esse momento de uma maneira tranquila, razoavelmente tranquila. Inclusive por não ter que lidar com algumas coisas, por estar conseguindo aproveitar esse tempo para desenvolver algumas tarefas, para fazer coisas que gostaria de fazer e não estava conseguindo. Então, também tem pessoas que estão nesse outro, digamos que nesse outro momento da vida, né?
É, até no início, né, de tudo isso, quando eu dei uma entrevista pro Bela, o que aconteceu? Me pediram sobre isso e eu disse que no consultório não estava aparecendo ainda muitas coisas, assim, a respeito disso, que as pessoas estavam conseguindo levar. Se me perguntassem isso hoje, a resposta seria outra, porque sim, de uns 30 dias para cá, um pouco menos, está aparecendo muita coisa, né? As pessoas estão ficando esgotadas com tudo isso, né? Porque realmente é um GPS sempre se recarregando. Então é bem importante começar a pensar em todas essas medidas protetivas e se repensar também, né? Porque eu acho que é um momento, como tu disse, de quem tem a possibilidade de parar e olhar, tá, mas o que mesmo que está me incomodando agora? Porque às vezes é algo que já estava incomodando antes e só não tinha sido parado para olhar.
E sobre isso, né, de as pessoas estarem começando a ficar cansadas. Algumas começando, outras já num nível bastante alto de cansaço. O que acontece também que eu vejo, algumas pessoas no início estavam com bastante ânimo para abrir mão, lançar mão dessas estratégias, e agora estão se entediando, inclusive com essas coisas. Então, tédio está sendo algo muito comum também, né? Tipo, a minha vida não está tendo muita graça. Os dias são muito parecidos. E o tédio, ele pode ser até um problema por acabar levando a pessoa a descumprir o isolamento. Porque ela está tão de saco cheio daquilo tudo que ela prefere correr o risco. E eu não poderia dizer que o que a gente está vendo agora de estar se fragilizando um pouco o isolamento tem a ver com isso. Mas existe um risco relacionado a isso. Se a minha vida dentro da minha casa não está minimamente interessante, eu vou ter que dar um jeito. E às vezes esse jeito é sair de casa. Né? E aí a gente tem todos os riscos que isso envolve.
Eu não penso em outras opções, até por já não ter mais. Eu penso que, Laís, para finalizar, né, não pode esquecer que também os jovens têm muitas demandas sociais. Hoje em dia, principalmente, hoje em dia não, né? Porque os jovens já há décadas já vêm engajados e com muitas demandas e revolucionando, né? Mas hoje, muito mais, pelas mídias e por tudo mais, que são formas de se expressar mais diretas, né? Como é que tu está sentindo tudo isso, assim, essas demandas sociais dos jovens, nesse momento que eles estão tolhidos, né? Estão em casa, né? Não podem nem se manifestar de todas as formas que gostam, que são adequadas.
Acho bem importante essa tua questão, Mônica, porque é muito característico mesmo da juventude e é muito positivo para a sociedade, inclusive, essa sensibilidade do jovem para as questões sociais. E a gente está vivendo um momento que tem muitas coisas mexendo conosco. E nesse sentido, tem as possibilidades de uso das tecnologias de articulação, mas também tem a questão do peso de ter que lidar com as questões individuais. Então, às vezes, assim, eu estou tão ocupado com as minhas coisas que eu não consigo muito olhar para fora. E se isso acontece, ou se o jovem ele se percebe investindo mais e deixando de lado algumas preocupações com o social, isso também não é um problema e não precisa se culpar por isso. E por que que eu estou falando dessa questão assim, mais específica? Porque eu acho que também é muito comum que as pessoas, elas, quando percebem que tem um momento de alegria, quando elas ficam felizes por alguma coisa durante a pandemia, elas se culparem. Tipo, como é que eu tô feliz? Como é que eu vou estar satisfeita aqui porque eu tô comendo uma coisa legal, fiz um jantar aqui bacana com a minha família, e ao mesmo tempo eu me lembro que tem tantas pessoas que estão morrendo, que estão passando por várias situações muito difíceis e que às vezes não tem o que comer. De fato, essa realidade existe. Só que ao mesmo tempo, a gente também precisa olhar para as nossas coisas e se permitir esses momentos. Porque já está tão difícil ter que lidar com as coisas, que se a gente não se permitir nem esses momentos, a gente se paralisa. E as pessoas, quando se paralisam, elas não fazem nada. Inclusive para conseguir transformar as coisas. Então, o que eu diria, assim, como um recado, uma dica, é que as pessoas, elas se permitam sentir os sentimentos bons quando eles vierem. Sem peso de se sentir culpado por isso, ou de achar que eu não devia estar me sentindo assim. Né? Porque, inclusive, essa é uma forma de manter a saúde mental e poder, depois ou agora, quando der, lutar pelas coisas que tu acredita, pelas mudanças que precisam acontecer, e também para poder ajudar os outros. Eu acho que isso é fundamental, né? Pensando até nós como psicólogas, assim, né? A gente precisa estar bem, mas a gente também está vivendo essas coisas. Então, nós, mais do que qualquer outra pessoa, precisamos também nos cuidar. E as pessoas, de maneira geral, vão precisar e estão precisando desse cuidado mútuo, né? Então, de se permitir viver coisas boas. Existe uma questão que está sendo falada agora mais frequentemente, é um termo que se popularizou, que é sobre gatilho. Que, assim, já era um termo usado em relação à ansiedade, né? Situações de gatilho para ansiedade. E que agora tem sido bastante falado em relação às redes sociais. Que é, se eu colocar que eu tô feliz, isso pode ser um gatilho para outra pessoa ficar mal porque ela não tá feliz. E acho que isso, eu entendo o objetivo disso, eu entendo o cuidado com o outro, mas eu acho que a gente tem que ter também uma preocupação em relação à mensagem que a gente está passando. Porque a gente não pode ir para o outro extremo de que todo mundo precisa ser feliz e agora a gente vai para o extremo de que ninguém pode ser feliz. Porque se eu for feliz, o outro vai se sentir mal porque ele não está feliz. Então, eu acho que não é o momento da gente fazer esse tipo de cobranças dos outros, né? Cada um vai conseguir e espero que cada um consiga, da sua forma, encontrando seus jeitos de poder ter momentos legais, momentos felizes nessa quarentena que a gente está vivendo, né? E se permitir, porque já é tão difícil que quando vem a gente tem que agarrar esses momentos felizes e viver eles da melhor maneira que der.
Acho ótimo, é realmente isso, acho que tu foi no ponto. Te agradeço muito, Laís, por tudo que tu falou, né? Tu é sempre muito, muito assertiva e muito, muito inteligente. Então, né, eu acho que é isso, Laís. Tem mais alguma coisa que tu queria colocar?
Eu só queria falar um pouco assim sobre o quanto, né, a gente não tem noção de que isso que a gente está vivendo é um momento histórico. E às vezes colocar isso em perspectiva e pensar como isso vai ser colocado na história tanto da nossa sociedade quanto na nossa história de vida. E nesse sentido, eu acho muito legal as pessoas que conseguem usar a escrita para ajudar na construção dessa historicidade, né? Porque eu fico pensando, como é que vai ser daqui 10 anos quando a gente olhar para trás? A gente precisa olhar para o hoje, fazer metas curtas, focar no presente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder essa noção de olhar as coisas nessa perspectiva muito maior.
É muito legal, muito interessante tu falar sobre isso. Para nós ir fechando, né, o que eu posso dizer sobre isso é que na última grande pandemia, né, é que não tem muita coisa escrita sobre aquilo, né? As pessoas não escreveram muito, até porque não sei como era a época sobre isso, né? Então, realmente isso é importante, né? Descrever. Então, tá bem, Laís. Tudo de bom, viu? Obrigada mais uma vez, tá? Vamos encerrando
Tchau,
aqui.
Vinícius.
Obrigada.
Até.
E nós vamos ficando por aqui. Voltamos na próxima semana com o tema Saúde Mental dos Idosos em Tempos de Pandemia. E você pode acompanhar muito mais da Ação com Vida nas redes sociais do Comunicar RP. Obrigada pela presença. Esse podcast é produzido e organizado pelo Grupo de Extensão da UFSM-FW, o Comunicar RP. E a Ação com Vida conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM, do Projeto Saúde Mental no Campus da UFSM-FW e da Rádio Comunitária. Música